DW. Jornal da Manhã.
Combates impossibilitam investigações a abusos em Cabo Delgado, admite Comissão de Direitos Humanos de Moçambique.
A dificuldade que nós temos, penso que também a Comissão Internacional terá a mesma dificuldade, que é aceder aos locais de conflito. E neste momento não há condições para a gente levar a cabo investigações.
Em plena pandemia, Cabo Verde prepara estratégias para as autárquicas de 25 de outubro.
Evitar espaços fechados, o máximo possível, o máximo que pudermos. Evitar aglomeração de pessoas. Evitar contactos próximos. Associado ao uso obrigatório de máscaras e a desinfecção, higiene das mãos.
E a sociedade civil defende a profissionalização da Comissão Nacional de Eleições em Moçambique.
Ganharíamos todos como país com isso e se poupariam recursos do próprio Estado.
São destaques da edição desta sexta-feira, 25 de setembro de 2020, com Thiago Melo. Bom dia. O presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique reconhece que não há condições para conduzir investigações nas zonas de conflito no norte do país. Em entrevista à DW África, Luiz Bitone descarta, entretanto, a necessidade de apoio internacional para identificar os responsáveis pelas atrocidades em Cabo Delgado. Começamos por perguntar se a Comissão Nacional de Direitos Humanos apoia a criação de uma comissão independente para investigar as violações naquela província nortenha.
O que nós defendemos é o envio para o terreno comissões ou organismos independentes de investigação. Nós não estamos a defender a criação de uma nova comissão. É porque nós, ao nível do país, temos instituições independentes de investigação para esse tipo de questões de direitos humanos. A começar mesmo pela Comissão Nacional de Direitos Humanos, é um organismo independente criado para a lei para fazer este tipo de investigação e acompanhar situações de direitos humanos. Temos também o provedor de justiça, que é um organismo independente, que a sua missão é garantir os direitos dos cidadãos contra a atuação da administração. E temos a própria procuradoria, que também guia-se pelos princípios de independência e equidistância. Portanto, nós não estamos a defender a criação de novas comissões, mas estamos a defender a criação de corredores que permitam que essas instituições independentes de investigação possam fazer o seu trabalho no terreno. Esta é a posição da nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Como esses corredores podem ser estabelecidos e como garantir o acesso seguro dos investigadores a estas zonas?
Este aqui é o desafio, porque estamos a falar de zonas como Mocimboa da Praia, Macomia, onde a autoridade civil já não está a funcionar lá. Portanto, o apelo é logo que tivermos condições básicas. Então, o apelo no sentido de que logo que as condições forem criadas para o exercício dos mandatos das autoridades civis, que nós sejamos imediatamente informados para estarmos no local para fazermos a nossa investigação independente.
Dada essas dificuldades, será necessária ajuda internacional para que Moçambique consiga conduzir as investigações no terreno?
Só não estamos a conseguir lá onde o conflito neste momento está a ocorrer. Então, significa que pedir apoio significa mostrar incapacidade que não estamos a conseguir investigar ou alguém está a proibir. Neste momento ninguém proibiu. A dificuldade que nós temos, penso que também a Comissão Internacional terá a mesma dificuldade, que é aceder aos locais de conflito. E neste momento não há condições para a gente levar a cabo investigações mais aturadas, mais aprofundada. Portanto, neste momento não é oportuno pedir, não é, um apoio internacional. Toda a autoridade civil saiu da zona. Estamos a falar a procuradoria, os tribunais, a justiça, estamos a falar da saúde, educação. Portanto, está neste momento sobre ordem ou autoridade militar apenas.
Entretanto, não há um fim à vista para o conflito. Sobre os vídeos a circular nas redes sociais, a comissão ainda não alcançou nenhuma conclusão?
É difícil chegar a uma conclusão, porque já recebemos vários vídeos ao nível da comissão. Vídeos muito, muito terríveis, cada parte acusando a outra, portanto, sobre atrocidades. Então, nós estamos a falar de uma era de informação onde também alguns vídeos podem ser montados. Os vídeos, para nós, são importantes porque são elementos cruciais para iniciarmos a nossa investigação. Portanto, temos situações, por exemplo, de fardas das Forças de Defesa e Segurança que são utilizados no processo, mas também no passado recebemos os insurgentes andando nos dos carros das Forças de Defesa e Segurança, utilizando vários sinais das Forças de Defesa e Segurança. Aqui, portanto, os vídeos em si não são suficientes, mas sim são ponto de partida para uma investigação futura.
Este foi o presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos de Moçambique, Luiz Bitone, numa entrevista conduzida por Karina Gomes. E sobre este tema perguntamos: na sua opinião, as autoridades moçambicanas estão a esforçar-se para investigar abusos em Cabo Delgado? Essa é a pergunta que está nas redes sociais da DW África e aqui já temos alguns comentários. Começamos com a mensagem do internauta Dallas Abdala, que questiona: esforçar-se para investigar? E o mesmo internauta, aliás, responde: nunca. E Shabani Mendes também questiona: quando os terroristas decapitam civis e militares, será que o Ocidente vê isso ou só olha para as nossas forças armadas? E logo mais trazemos mais comentários. Saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É preciso um maior envolvimento da comunidade internacional no combate às ações macabras de terrorismo na província moçambicana de Cabo Delgado. Este é o apelo do presidente de São Tomé e Príncipe, que discursou esta quinta-feira na Assembleia Geral da ONU. Evaristo Carvalho lamentou também outros conflitos em África e apelou ao multilateralismo para combater os impactos da pandemia de Covid-19. Também ontem, o presidente da Guiné-Bissau discursou na Assembleia Geral das Nações Unidas e defendeu a continuação do apoio internacional para o desenvolvimento guineense. E no mesmo dia em que a Guiné-Bissau comemorou a independência, o Mário Sissoko Embaló, falando em francês na sua mensagem enviada à ONU, prometeu virar a página da crise no país.
Je voudrais encore profiter de cette noble tribune pour réaffirmer.
Gostaria de aproveitar para reafirmar ao meu povo que farei o meu melhor para virar esta triste página de crises e conflitos da nossa história e trabalhar de mãos dadas com todos os guineenses para a construção de uma nova Guiné-Bissau.
Pour relever le défi de reconstruir a nouvelle Guiné-Bissau.
E na sua intervenção no debate geral da ONU, o presidente da Guiné Equatorial pediu uma reparação à injustiça histórica para com a África. Teodoro Obiang, que governa a Guiné Equatorial desde 1979, defendeu uma voz do continente africano no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em Angola, o ex-vice-presidente Manuel Vicente negou esta quinta-feira ter se apropriado de 193 milhões de euros da Sonangol, depois de um antigo gestor de Isabel dos Santos ter-lhe apontado o dedo. Num comunicado, Manuel Vicente repudia e nega a acusação, acrescentando que vai reagir à denúncia. Em Moçambique, o parlamento vai abrir a sua segunda sessão ordinária a partir do dia 15 de outubro e até o dia 17 de dezembro. As datas foram anunciadas após reunião esta quinta-feira em Maputo. Em 21 de outubro, o presidente Filipe Nyusi fará um balanço do período do estado de emergência da Covid-19. Nyusi deve retornar em dezembro ao parlamento para prestar a informação anual. E o polícia moçambicano acusado de abuso sexual a uma menor de 13 anos deverá enfrentar processos crime e disciplinar. É o que diz o Serviço Nacional de Investigação Criminal, que repudia a conduta do seu agente. Entretanto, o acusado não está detido, mas o CERNIC garante que os próximos passos vão ser dados após as investigações. Vários membros da sociedade civil pediram a expulsão do agente.
DW África, Deutsche Welle.
Dentro de precisamente um mês, a 25 de outubro, cerca de 320 mil cabo-verdianos vão a votos. São as oitavas eleições autárquicas de Cabo Verde. O escrutínio deste ano será marcado pela pandemia de Covid-19, bem como pela introdução do voto acessível para as pessoas com deficiência. A reportagem de Nélio dos Santos.
As autárquicas de 25 de outubro inauguram o novo ciclo eleitoral em Cabo Verde, que prossegue em 2021 com as eleições legislativas e presidenciais. Na corrida vão estar mais de 60 candidatos para as câmaras e assembleias municipais, concorrem com o apoio dos partidos Movimento para a Democracia, Partido Africano de Independência de Cabo Verde, União Cabo Verdeana Independente e Democrática, Partido Popular e alguns independentes. A Comissão Nacional de Eleições e a Direção Nacional de Saúde estão a trabalhar num plano sanitário para o escrutínio. Artur Correia, o Diretor Nacional de Saúde, abre o véu do que poderá ser esse plano.
Evitar espaços fechados, o máximo possível, o máximo que pudermos. Evitar aglomeração de pessoas. Evitar contactos próximos. Associado ao uso obrigatório de máscaras e a desinfecção, higiene das mãos.
Numa altura em que o país registra cerca de 5.500 casos de Covid-19, as autoridades dobram-se em recomendações para reduzir o aumento de infecções a nível comunitário.
O aconselhamento que fazemos é que os partidos, pedagogicamente, também colaborem, portanto, nesse processo de respeitar, portanto, essas normas básicas.
Apesar de ainda não estar claro, tudo aponta que vai ser proibida a realização de comícios-festa, juntando centenas ou milhares de pessoas, bem como desfiles e passeatas, deixa entender a Presidente da Comissão Nacional de Eleições, Maria do Rosário Pereira.
Para preservar tanto os candidatos como os eleitores.
Em todo o lado tem de haver distanciamento entre as pessoas.
Com o número de participantes limitadas que garantam o distanciamento mínimo de 1 metro entre cada um dos participantes.
Para reduzir o risco de propagação do vírus da Covid-19, o número de eleitores em cada mesa da Assembleia de Voto não ultrapassará os 300, isto para evitar aglomerações de pessoas, segundo a porta-voz da CNE, Cristina Leite.
Aos eleitores serão disponibilizados à entrada de cada mesa da Assembleia de Voto álcool gel para higienização das mãos, devendo os mesmos observar o distanciamento social de, no mínimo, 1,5 metros.
O acesso ao voto das pessoas com Covid-19 é um dos aspectos que está a ser avaliado. Uma atenção especial será dada aos membros das Assembleias de Voto.
Serão disponibilizados a todos os membros equipamentos de proteção individual constituído por máscaras cirúrgicas, viseiras, luvas, sendo obrigatório o uso durante todo o ato eleitoral.
A grande novidade das próximas eleições autárquicas vai ser a introdução do voto acessível para as pessoas com deficiência. A Comissão Nacional de Eleições quer disponibilizar nas assembleias de voto biombos adaptáveis para possibilitar ao eleitor com mobilidade reduzida o exercício do seu direito de voto em condições de segurança.
Serão garantidas rampas de acesso para as assembleias de voto, matriz tátil para o eleitor invisual, que possibilita ao mesmo o exercício do seu voto sem estar acompanhado. Será dada prioridade aos eleitores com deficiência nas respectivas assembleias de voto. Paralelamente, a CNE vai assegurar que todas as suas comunicações sobre o processo eleitoral sejam traduzidas em língua gestual e em suporte áudio, e sempre que possível, em braille.
Na cidade da Praia, para a DW, Nélio dos Santos.
É preciso uma profissionalização da Comissão Nacional de Eleições de Moçambique. É o que diz o Instituto Eleitoral para a África Austral, que acrescenta que só com a profissionalização da CNE é que se podem credibilizar as eleições no país. O assunto foi tema de um debate esta quinta-feira em Maputo. A reportagem é do correspondente da DW, Romeu da Silva.
O Instituto Eleitoral para a África Austral, EISA, propõe a profissionalização da Comissão Nacional de Eleições para evitar irregularidades do órgão nos próximos pleitos. O EISA sublinha que, nas últimas eleições, os órgãos eleitorais não estiveram preparados para a demanda de observadores. Alguns observadores não conseguiram trabalhar por não ter credenciação ou por alegadamente terem credenciais falsas. O mesmo aconteceu com jornalistas e delegados de lista dos partidos, sobretudo da oposição, que chegaram a ser detidos por supostamente apresentar credenciais falsas. Mas o diretor executivo do EISA, Ercino de Salema, diz que é possível contornar a situação.
Então, achamos nós que, uma vez aprovada uma certa organização para trabalhar em Moçambique, talvez um único credencial àquela organização para observar as eleições, e ela mesma, sendo organização de sociedade civil ou sendo partido político, já poderia emitir credenciais ela mesma para os seus observadores, para seus colaboradores, para seus delegados, esse é o caso, ou agentes eleitorais. Acho que ganharíamos todos como país com isso e se poupariam recursos do próprio Estado.
A Comissão Nacional de Eleições refere, por seu turno, que os interessados em observar as eleições submeteram os pedidos tardiamente, segundo Rodrigues Timba, daquele órgão.
Apresentação de processos incompletos, tratamento e apresentação tardia de documentos fundamentais, dos pedidos de credenciação dos fiscais para o recenseamento eleitoral e dos delegados de candidaturas para acompanhamento da votação nas mesas da Assembleia de Voto, não observância escrupulosa da legislação eleitoral e não observância integral dos procedimentos recomendados pelos órgãos eleitorais.
O Instituto para a Democracia Multipartidária alerta para a necessidade de a Comissão Nacional de Eleições se preparar para uma nova avalanche de observadores nas eleições de 2024, como disse Lorena Mazzi, gestora de projetos na organização.
E este preparo prende-se inclusive por formar, preparar, levar a mensagem para os seus órgãos de apoio ao nível das províncias. Mas também não é só a responsabilidade da Comissão Nacional de Eleições, mas olhar também para aquilo que é prática comportamental daqueles atores que têm interesse em fazer a observação eleitoral, no sentido de submeterem os seus pedidos de observação atempadamente.
Romo da Silva, DW, Maputo.
DW Notícias.
No Mali, o ex-ministro da Defesa, Bain Daho, e o chefe da Junta Militar, Assimi Goïta, vão ser empossados esta sexta-feira em Bamako como presidente e vice-presidente de transição, respectivamente. Entretanto, a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental deve decidir também hoje sobre o levantamento das sanções impostas ao Mali na sequência do golpe militar de 18 de agosto. A CDAO tinha condicionado o levantamento das sanções, pedindo uma rápida nomeação de dois civis para os cargos de presidente e primeiro-ministro durante o período de transição, tendo aceitado a condição de civil do recém-nomeado presidente de transição, Bain Daho, e que deverá nomear um primeiro-ministro em breve. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara, que concorre a um terceiro mandato, considerou que as candidaturas do seu antecessor, Laurent Gbagbo, e do antigo líder rebelde e ex-primeiro-ministro, Guillaume Soro, às eleições presidenciais de outubro, são provocações. As declarações foram dadas numa entrevista ao semanário francês Paris Match. No seu discurso na Assembleia Geral da ONU esta quinta-feira, Ouattara garantiu que as presidenciais de 31 de outubro serão pacíficas e transparentes. E o presidente do Zimbábue pediu o apoio das Nações Unidas para pôr fim às sanções ocidentais que estariam a atrasar o desenvolvimento sustentável do país. Falando na Assembleia Geral da ONU, Emmerson Mnangagwa citou um relatório recente da ONU que aponta o impacto negativo das sanções no país. E as sanções ocidentais foram aplicadas desde o início dos anos 2000, principalmente contra líderes políticos acusados de corrupção e má gestão. E ontem, um tribunal de Harare ordenou a libertação sob fiança do vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, Job Sikala, um mês depois da prisão do opositor do atual regime. Também na Assembleia Geral das Nações Unidas, esta quinta-feira, o chefe de Estado da República Centro-Africana pediu à ONU o levantamento total do embargo de armas ao país. Faustin Touadéra disse que o embargo prejudica o exército e a defesa da autoridade do Estado.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura para lhe perguntar, na sua opinião, as autoridades moçambicanas estão a esforçar-se para investigar abusos em Cabo Delgado? Voltamos aos comentários. Arlindo Nhantubo diz que a situação em Cabo Delgado é caricata e absurda e que não há vontade institucional para investigar abusos. Já David Monjani comenta, a investigação aos abusos está a ser feita, mas se as imagens forem dos agentes das Forças de Defesa e Segurança, o governo não vai se pronunciar. É vergonhoso, considera este internauta. Marcelo Machava critica as autoridades e defende que é nos combates que se deve fazer investigações aos alegados abusos. Luiz Mulima questiona, agora quando falavam de inquérito pensavam o quê? Referindo-se às autoridades moçambicanas. Raulinho Rosa, numa mensagem curta, diz lamentar esta situação em Cabo Delgado. Inácio Marcolino Chitonga escreve, talvez a Comissão Nacional de Direitos Humanos esteja a dizer que não precisa de apoio internacional para que Moçambique não seja considerado um Estado falhado e violador dos direitos humanos. para que só os insurgentes sejam atacados por uma coalizão militar internacional. Foram os comentários, agradecemos a todos que participaram e desejamos desde já um ótimo fim de semana. Acompanhe mais informações na nossa página dw.com/português, nas nossas redes sociais e também no Jornal da Noite. Bom dia!